Nós vamos ter a oportunidade de ouvir aqui na programação da Nativa, neste momento, o sargento Gilney Grando dos Santos, ele que é o comandante da guarnição aqui de Biraiaras, responde pelo policiamento aqui do nosso município, para falar um pouquinho sobre o trabalho que foi feito, sobre essa ação dos meliantes que ontem estiveram agindo aqui em Biraiaras, cometendo um assalto a duas agências bancárias e também a uma agência lotérica. Sargento Grando, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes.
Bom, até o momento, para que a população tenha conhecimento, tem alguma informação sobre a questão dos assaltantes ou ainda não, sargento?
No momento, ainda não. A única informação mais concreta foi de um veículo que foi apreendido pela Polícia Civil próximo a Nova Prata, que possivelmente estaria fazendo aí a segundinha que a gente fala, que é a dar fuga para as pessoas que cometeram o roubo.
Mas a princípio ainda não há uma confirmação de que essas pessoas poderiam ter ligação com a quadrilha que agiu aqui ontem.
Não se pode confirmar. Há alguns indícios ali que levam a crer que essas pessoas estariam dando o suporte, mas não nada de concreto.
Sargento Grando, que tipo de resumo dá para fazer da ação de ontem e da participação da própria Brigada Militar?
Bom, pelo que se visualiza ali, são pessoas que fizeram um estudo prévio, né, e demonstram um conhecimento da realidade do município, né, até por fatos anteriores, e com certeza elas fizeram um estudo prévio, né, fizeram todo um monitoramento e agiram de forma, vamos dizer assim, profissional para a área do crime. Pela maneira que eles agiram, né, o preparo que eles fizeram no entorno da cidade, e com certeza tinham um pleno conhecimento de todas as rotas de fugas, enfim, para que tivessem êxito como de fato tiveram.
Pelos registros da Brigada Militar e da Polícia, que horas teria começado essa ocorrência?
Eu recebi a primeira ligação, era 13h45. É mais ou menos esse horário, 13h40, 13h45. Eles teriam chegado no local e iniciado o roubo.
A partir daí, qual foram as providências que a brigada tomou e o senhor como sargento comandante da guarnição?
Foram primeiro colhidos as informações, né? Ver quantos assaltantes eram, em que circunstâncias o fato estava se desenrolando, e diante disso foi repassado as informações, chamado o reforço, e passado a monitorar com o fim de acompanhar o desfecho do roubo e a direção que essas pessoas iam deslocar.
A princípio, Sargento Grando, para quem está nos acompanhando e ouviu ontem, inclusive pessoas que representam a comunidade, deram depoimentos fortes em relação até essa questão da presença da Brigada Militar no caso. O senhor ficou sabendo por volta de 13h45. Foi depois que aconteceu o assalto, talvez aí cerca de 40 minutos depois, que a brigada chegou no município. Foi uma questão de prudência? Por que teria demorado tanto tempo para a brigada chegar?
Bom, o pessoal sabe, né, da deficiência, e o policiamento aqui em Biraiaras não tinha nesse horário.
É a pergunta que todos estavam fazendo. Aonde estava a brigada? Não havia efetivo naquele momento?
Não, naquele momento ali não tinha efetivo da Brigada Militar aqui de Biraiaras. Pela parte da manhã, uma viatura de Lagoa teve fazendo o policiamento aqui, mas já tinha retornado ao município. Então, naquele momento, não tinha nenhuma viatura na cidade, só tinha em Lagoa Vermelha.
Sargento Grando, a orientação em termos de escala vem do comando.
Exatamente, vem por Lagoa Vermelha.
É eles que passam a orientação de quantos soldados devem estar trabalhando e em que determinado horário.
Exatamente, ante a realidade que nós estamos vivendo, por uma questão de melhor aproveitamento dos recursos humanos, esse tipo de procedimento administrativo, ela é canalizada toda em Lagoa Vermelha.
Infelizmente, nós chegamos à conclusão de que nós temos um efetivo, mas que não pode comportar um trabalho de soldados durante todas as horas do dia.
Exatamente. A população tem conhecimento e isso, quem parar um pouco e pensar, vai ver que não temos efetivo para cobrir 24 horas por dia, 30 dias por mês, todos os horários. Então, além do que é feito o suporte para outras cidades, então a presença constante aqui é inviável.
Os soldados, Sargento Grando, que estiveram aqui logo depois da saída dos assaltantes, eram soldados da região?
Os primeiros, sim. O pessoal aqui de Birayaras mesmo, Lagoa Vermelha. E aí, posterior, veio vindo Vacaria, Marau, Passo Fundo, enfim, toda a região foi mobilizada.
Foi fechado um cerco, mas até o momento o trabalho continua de perseguição.
Exatamente. Desde as primeiras informações, o trabalho ele continua. Nós passamos toda a noite e foi feita a troca do pessoal. Alguns continuam ainda. E na tentativa de que surja alguma informação, né? Até é muito importante nesse sentido. Agora entra principalmente o principal, que é a informação da população, que tem um papel fundamental, né, nesse momento em observar alguma movimentação estranha, algum veículo estranho, pessoas estranhas, que em alguma situação anormal, que possa nos repassar essa informação, ligando para o 190, para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, enfim, no sentido de que seja averiguado e tentar aí localizar essas pessoas que cometeram esse fato, na tentativa aí de, se eles estiverem na região, né, que a gente trabalha com várias hipóteses, pode ser que tenham já fugido, mas pode ser também que eles estejam aí na região, como já ocorreu em outras vezes.
Pela experiência que se tem em termos de brigada militar, seria temerário a brigada chegar no momento em que os assaltantes estavam cometendo o assalto? Um confronto ali poderia ser pior do que talvez permitir que eles fugassem antes de ter um confronto, sargento?
É uma possibilidade bem considerada essa.
Existe cautela nesse sentido?
Com certeza. A principal questão é preservar a integridade física das pessoas, né? Porque eles fizeram um cordão humano, todo um isolamento, eles levaram reféns. Então, eles têm todo essa preocupação para preservar a ação deles e sabendo que a polícia tem a preocupação principal de preservar a integridade física das pessoas. Naquele momento, se houvesse uma intervenção da polícia e houvesse um confronto, a probabilidade de que alguém sofresse alguma lesão grave seria muito, muito grande.
A orientação do comando maior neste momento, quando acontece algo nesse sentido, é realmente informá-los. Foi o que o senhor como comandante fez.
É colher todas as informações que estão disponíveis, repassar essa informação para o canal superior e aí vai sendo tomado as medidas conforme o desfecho da situação.
Entende que é compreensível, Sargento Grando, até porque o senhor é natural aqui de Birayaras, que daqui a pouco a população possa até se indignar por uma demora da Brigada Militar ter chego na hora da ocorrência?
É compreensível, é uma situação muito impactante, as pessoas querem uma resposta imediata, merecem uma resposta imediata do Estado, mas nós fazemos o melhor possível dentro daquilo que o Estado disponibiliza.
O carro que foi queimado e que certamente era o carro que estava sendo utilizado num primeiro momento aqui na área central, foi possível identificar, mesmo depois de queimado, ou ainda não foi identificado esse veículo?
Sim, foi identificado, é um veículo que foi objeto já de roubo, e de Novo Hamburgo, se não estou enganado, que foi utilizado e eles queimaram totalmente, mas foi possível a identificação dele. É objeto de roubo também, eles já teriam roubado esse veículo exatamente para fazer esse tipo de ação.
Sargento Grando, o segundo carro utilizado por eles foi possível identificar? Através, talvez, de testemunhas ou não?
Foi possível. Inclusive, esse veículo estaria apreendido para aprofundar a investigação e ver se tem alguma ligação.
Ah, então já um segundo veículo também já foi abandonado ou não? Esse não?
Não
foi ainda localizado?
Não
foi localizado.
Foi
só identificado
até
mesmo.
Até que se tem conhecimento, é um veículo que possivelmente estaria dando suporte para o êxito desse roubo. Talvez para que eles pudessem fazer a fuga após abandonar o primeiro veículo. Mas essa questão ainda está com a Polícia Civil e ela vai fazer a investigação, se tentar identificar se tinha alguma vinculação com esse roubo ou não.
Pois é, agora, até para que a população possa entender, Sargento Grando, que incumbência cabe à Brigada e que incumbência cabe à Polícia Civil nesse momento?
Exatamente, a função primeira da Brigada é a preservação da ordem pública.
As buscas.
As buscas que estão sendo feitas o aguardo de informações, que é o que nós mais precisamos nesse momento, que a população que tem alguma informação racional, razoável, né? Também não adianta ficar aí fazendo ilações aí sem uma racionalidade. Mas que tenham alguma informação que possa ser útil, que nos repasse, que nós faremos a devida averiguação.
Sargento Grando, as imagens que foram feitas, e se teve tempo para isso, né? Elas tiveram a Brigada teve acesso ou já é direto com a Polícia Civil?
As imagens, acredito que são as mesmas imagens que estão correndo aí nos grupos, nas mídias sociais. Ela tanto é de acesso da Brigada Militar, da Polícia Civil, como do público em geral.
Imagina, Sargento Grando, que demorou quanto tempo a ação dos meliantes aqui em Ibiraeras?
Eu acredito que em torno de 25 a 30 minutos, em torno disso.
Aproximadamente 30
mais
minutos.
Ou menos isso aí.
E seria em torno de quantas pessoas aqui em Ibiraeras que acabaram fazendo parte do assalto?
O que nós percebemos ali que fez a ação seriam quatro pessoas.
Quatro pessoas. Isso. E foram dois reféns mesmo?
A informação que se tem, sim.
É, porque eles tiveram que aumentar, inclusive, a capacidade no carro, né? Normalmente são cinco pessoas, devem ter atrás ido aí com uma pessoa a mais e talvez até por isso logo já liberaram.
Exato, era um veículo que não tinha espaço para tantas pessoas, né? Realmente, eles fizeram ali em torno de 1 quilômetro e já liberaram os reféns.
Uma pergunta que chega através dos ouvintes, Sargento Grando. A questão das moedas que foram jogadas na rua, as pessoas que acabaram juntando, algo assim, podem ter alguma consequência?
Essa aí é uma questão ali que tem que ser analisada as imagens e a Polícia Civil vai dar o encaminhamento que achar necessário.
Porque o local foi isolado, né? Logo que a polícia acabou chegando, foi feito um isolamento até para fazer as devidas verificações do local, do ambiente, né?
Exato. Foi feito o isolamento no local, a solicitação da Polícia Civil, a perícia para fazer os trabalhos devidos e compor ali o local do fato.
Sargento Grando, foi possível identificar que tipo de armamento eles tinham?
Pelo que se visualiza, seria uma espingarda calibre 12, talvez um fuzil, e a maioria seriam armas curtas, pistolas, revólver.
Uma outra pergunta que chegou do ouvinte, que às vezes até foge um pouquinho da sua alçada, mas aproveitamos até a sua experiência. Qual é a orientação que deve ser passada para as pessoas que tiveram veículos danificados ou algum tipo de prejuízo?
Fazer o registro na Polícia Civil, né? E aguardar o desfecho
todo o processo,
aí do processo.
Né? E a gente percebeu que as pessoas da área rural acabaram na hora colaborando, ligando, olha, passaram aqui em alta velocidade, eles também acabaram abordando pessoas com trator, né? Isso aí, a brigada confirma que realmente aconteceu, sargento.
Exato, o primeiro procedimento que eles tiveram após a fuga foi abordar um senhor com trator e carroção. Fizeram com que ele atravessasse na rua e após isso colocaram ali os miguelitos para furar os pneus, né, impossibilitando ali, retardando qualquer ação que pudesse pegá-los naquele momento.
Todos estavam de máscara?
Pelo que se visualiza, sim.
Tinha alguém com farda policial, sargento?
Não conseguimos identificar. Não tem essa informação.
As imagens de monitoramento do município também são possíveis ser utilizadas nesse tipo de situação ou não?
É possível, aí tem que verificar ali o banco de imagens e com certeza isso pode auxiliar aí nas investigações.
Ligação desse fato com o que aconteceu pela parte da manhã em Guabiju. Difícil ainda dizer se eram os mesmos assaltantes, sargento Grando.
Eu não teria maiores dados para falar qualquer coisa nesse sentido, para não, né, não distorcer as...
Para reforçar o que já foi dito aqui, a brigada continua fazendo buscas e essa colaboração da comunidade é fundamental.
A brigada continua aí por um tempo indeterminado e aguardamos aí, o principal é o apoio da população, aí, principalmente do interior, na direção que essas pessoas fugiram, que possam nos trazer as informações que são sempre bem-vindas. Às vezes que a polícia teve êxito na busca de criminosos, é com certeza a participação da população foi fundamental e de grande valia.
Fizeram um questionamento também sobre a questão do helicóptero. Ele vem da onde, sargento, o helicóptero da Brigada Militar?
O helicóptero ele tem uma base ali em Caxias do Sul.
Em Caxias do Sul. Nessa região seria um, né, que é utilizado pela brigada, né?
Exatamente.
Bom, sargento Grando, nós agradecemos aí a participação e a gente normalmente imagina que esse tipo de ação possa acontecer principalmente durante a noite, dessa vez foi à luz do dia, com bastante movimento na cidade, inclusive, né, sargento?
Exato, o crime hoje em dia não tem mais hora horário, e nem, né, local, né? Então, e não cidades pequenas, grandes... estão vivendo aí esse clima de terror, de desrespeito aí com a população de bem, mas a polícia, dentro das suas possibilidades e o suporte que o Estado oferece, ela age da melhor forma possível.
Exato, e as pessoas quando verem algum veículo, né, suspeito andando pela cidade, avisem antes mesmo de acontecer esse tipo de situação. Claro que há um planejamento todo, há uma habilidade por parte dos assaltantes que demonstraram isso mais uma vez ao cometer esse assalto em 3 estabelecimentos aqui do nosso município. Obrigado pela participação, sargento.
Obrigado, Paulo.
Conversamos com o sargento Gilney Grando dos Santos, ele que responde pelo comando da guarnição aqui de Biraiaras, falando sobre este assalto registrado na última terça-feira, portanto ontem, aqui em Biraiaras.